Bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido. Eu sou a Ju Cassini.
Bem-vindos, eu sou o Matheus Vobeto.
Hoje eu quero começar o episódio falando que já tem algumas noites que eu não tô dormindo direito. E isso é tudo motivado por um filme terrível, que eu juro que não é publi, mas eu queria tanto que fosse publi, porque eu tô vendendo muito esse filme. Eu tô vendendo muito. E, gente, se vocês querem assistir um filme de terror pesadíssimo, que não vai te deixar dormir, assiste o novo filme Amor do Demônio. Juro por tudo.
Eu não quero. Eu não vou assistir. Mas eu vi que tá todo mundo falando desse filme.
Amigo, eu não tava esperando isso, porque eu já tinha assistido o outro remake que eles fizeram de 2013. E assim, tem a menina lá que eu já achava feia, que eu tinha medo dela.
Achava feia.
Não, é porque eles conseguem colocar ela, tipo, possuída de uma forma que você fecha o olho e você lembra da cara dela, né?
Ai,
então
credo.
Eu já achava ela terrível. Só que o filme mesmo, tem uns negócios que você fala, ai, tá, meio... Não, não, é tipo aqueles filmes de terror antigo, né? Que chove sangue.
Sim,
que daí você não dá tanto crédito. Mas esse novo, sério, desde a primeira cena, você assusta, é assustador. E, tipo, não é um filme de terror sobrenatural só assustador, tipo, invocação do mal. É um filme bem sangrento. Tipo, é muito explícito as coisas. É, aquela cena icônica de morte do demônio com o ralador, sabe? Que pega o ralador e rala a perna da pessoa. Essas coisas aparecem muito. Você vê fazendo e, tipo, parece muito real. Então, é muito nojento. Meu estômago embrulhou, de verdade. Eu vi que tem gente passando mal e eu super entendo, porque teve umas horas que eu não queria nem comer pipoca. Tava assim, horrível. E é muito assustador. Tipo, eu tava com medo. Eu cheguei em casa e tava com medo dela estar no corredor da minha casa.
Ai, que horror. Pra que isso?
Não, não, gente,
sai traumatizado
de
lá.
Medo.
Não,
e é o filme todo na adrenalina. Tipo, você fica com o coração disparado porque fica acontecendo coisa o tempo inteirinho. Horrível,
muito doido. Eu gosto de filme assim, tipo, que tu fica... O que vai acontecer? Sabe, instigante, assim, suspense e tal. Mas eu não consigo com coisas nojentas.
É bem nojento, bem sangrento, bem sangrento. E assim, eu fiquei com medo porque, não sei, me pareceu ser uma coisa super possível, sabe? Super real, um negócio que, nossa, me deu uma sensação muito ruim.
Que loucura.
Péssimo. Péssimo no sentido de terrível. Então eu acho que quem gosta pode assistir, porque é terrorzão mesmo. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme de terror que me deixava com medo.
Sim, quando eu vi que tu postou stories saindo do filme, e aí tu falou assim, gente, que horror, terrível, meu Deus, que coisa mais horrível, eu fiquei, nossa, Ju, odiou o filme,
falando super mal, né?
Aí depois tu falou assim, não, terrível no sentido de muito assustador, o filme é ótimo.
Sim, não, ai gente, não tem nem explicação, vocês têm que assistir. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu não sei se você já reparou isso, porque eu não sei se você assiste muito filme de exorcismo, mas uma coisa que eu acho muito ridícula em filme de possessão é que eles colocam o olho da pessoa amarelo, parecendo...
Parece
um negócio muito falso.
Uma febre amarela.
Sim, ridículo, tá, tipo... É, um olho de gato tosco, que você vê que não vai ficar assim se a pessoa estiver possuída. Mas nesse filme, a personagem principal, eles colocaram de um jeito que... Nossa, porque o olho dela ficou meio um azul, quase transparente. E muito, assim, ficou bizarro, ficou muito bom. Com vermelho em volta, como se fosse de sangue. Eu achei que foi o primeiro filme de exorcismo que eu assisti. É porque eu sempre reparo no olho, não sei porquê. Mas foi o primeiro que eu falei, achei bonito, achei interessante.
Achei que poderia
assim
ser real.
Assim ficou bom, assim acho que daria. Mas aí, não, eu vou dar um pequeno spoilerzinho que não vai estragar o filme, tá? Mas é que não tem só ela possuída no filme, tem outras pessoas. E aí, a outra pessoa fica com o olho tosco. Então... Já não gostei tanto, mas a principal foi bom.
Vai ver, depende do demônio que tá possuindo.
É,
cada
pode
um
ser.
Tem uma cor.
Cada um tem um olho que ele gosta de colocar. É. Mas, enfim. Assistam, vocês gostam.
Então tá, dica da Ju.
Pois é.
Ai, ai. Meu, bom, vamos falar um pouquinho do caso que eu vou contar hoje. Eu não sei se tu conhece, é o caso do Rick McCormick.
Não.
É um homem que tinha 41 anos, que desapareceu por alguns dias e depois foi encontrado morto num milharal nos Estados Unidos. Só que assim, ninguém sabia por que ele tinha morrido, uma situação muito estranha, o corpo já tava muito em decomposição, não parecia que ele tava ali só por 3 dias, mas na verdade ele tava, uma história muito estranha. E ele não tinha muito, tipo, não tinha uma pessoa buscando por ele, sabe? Não tinha uma mãe que tava procurando filho, não tinha uma mulher que tava procurando marido, não tinha. Então o caso meio que esfriou. Só que muitos anos depois, o caso voltou à tona porque o FBI divulgou um bilhete que foi encontrado no bolso dele que o próprio FBI não tava conseguindo decifrar. Então eles divulgaram pedindo ajuda pro público. E aí isso bombou na internet, né, óbvio, tipo um prato cheio pra quem gosta de mistérios e gosta de desvendar esses crimes. E nos fóruns e tal, todo mundo se compartilhava, criavam teorias e tentavam desvendar o... Era tipo uma mensagem codificada, sabe?
Sim.
Que foi escrita à mão. E isso se tornou um grande mistério, assim. E aí é isso que eu vou falar.
Interessante, não conheço o caso. Bom, antes de falar sobre o meu caso, eu queria comentar um negócio que eu tenho visto muito no TikTok e eu acho que aqui no podcast é a melhor forma de comentar, porque eu não quis fazer vídeo, porque, né, a gente não sabe direito. Mas você viu um negócio que parece que tá tendo um novo serial killer nos Estados Unidos?
Não vi nada disso, não.
Meu, tem um cara que ele tá, tipo, super investido em investigar. Ele não é investigador nem nada, né? É, tipo, uma pessoa da internet que tá monitorando esses casos. Mas ele começou a perceber que na cidade... Eu acho que ele é de Chicago. Ele começou a perceber que estavam tendo vários casos de desaparecimento de pessoas em Chicago. Uhum. É, e aí, depois, eles encontravam o corpo 30 dias depois, 2 meses depois... E aí, ele começou a mapear onde que as pessoas estavam desaparecendo e onde que os corpos estavam sendo encontrados. E aí, ele começou a perceber que tinham outras pessoas no TikTok falando sobre isso. Porque parece que essa pessoa, né, que em teoria tá fazendo isso, ela oferece carona pra quem tá voltando bêbado de festa à noite, tá sozinho. E aí, ele é super legal, gente boa, fala, eu posso levar você não tá conseguindo achar Uber, eu te levo até a sua casa, tem cerveja no carro, você pode ir beber, sabe? Super legal. Uhum. E aí a pessoa entra nesse carro e desaparece. E aí depois encontram o corpo. E aí eu até vi um vídeo de um outro cara falando, gente, eu queria alertar vocês que eu tava voltando de uma balada, não tava conseguindo chamar Uber. Contou isso, que um cara se aproximou dele e falou, né, pra entrar no carro, só que ele ficou muito desconfiado e não foi. Daí ele falou, então tomem cuidado. Aí esse cara que tá investigando falou, olha, pode ter sido mais um caso desse homem. E aí ele tentou falar com a polícia, tentou apresentar as coisas que ele tinha, mas a polícia não quer saber, né? Porque eles falaram que é normal as pessoas desaparecerem. Tipo, não normal, mas...
Mas já acontece.
É, que não quer dizer que uma tenha conexão com a outra. E aí ele tá fazendo vídeo todos os dias. E cada dia que passa, ele fala de alguém que desapareceu. E de repente, essa pessoa aparece morta. Tipo,
caraca,
real.
Que louco.
Tá acontecendo várias vezes.
Como que eles chegaram nisso de ser uma pessoa que tá dando carona?
Então, eu acho que ele presenciou alguém oferecendo carona pra ele 2 vezes. É, ele disse que ele tava em casa, voltando pra casa, e se aproximaram dele pra pegar carona. É. E aí ele acredita que seja isso, que eles estão. Talvez seja um novo golpe pra matar pessoas, roubar pessoas,
sim,
não sei. E aí ele meio que tá conectando essas coisas e tá tentando levar o caso pra polícia pra ver se eles investigam mais a fundo. Mas até agora eles não. Sabe, não tem nenhuma conexão, não tem nada, só tem ele falando.
Então, só tem ele achando, entendi.
Sim, e ele tá muito convicto. E aí as pessoas estão comentando e tentando levar pro departamento de polícia também. Mas, por enquanto, nada. Então, assim, eu tô de olho nisso. Tô acompanhando o que ele tá fazendo. E aí, se tiver alguma coisa mais concreta, eu conto pra vocês. Mas eu achei bizarro.
Sim, bizarro. Mas também... É, dá pra entender a polícia também, né? Porque, imagina, se todo mundo achasse alguma coisa e eles tivessem que investigar... Porque, pelo que você falou, ele não parece ter nada concreto, tipo, é a mesma pessoa, né?
Não.
Ou, tipo, ele isso só... aconteceu.
Meu, ele criou até um mapa, colocando uns pins, assim, tipo, essa cor é de pessoas desaparecidas, essa cor é de corpos encontrados, sabe? Super organizadinho, tudo mapeado. Só que eu acho que deve ser muito difícil pra polícia, ainda mais nessa época que a gente vive, que tá todo mundo muito atrás de coisa de true crime. Nossa,
sim,
deve aparecer muita gente louca falando umas teorias doidas, né, pra eles.
Sim.
Então é difícil.
É difícil.
Mas pode ser algo. Então, gente, não peguem carona com desconhecidos à noite se não tiver em um aplicativo. Hoje, vocês não têm noção, eu tenho medo até de pegar táxi. Nada contra taxistas, tá, gente? Mas é que, como agora a gente tem o Uber, que a gente consegue ver o mapinha, tudo direitinho no nosso celular.
Cara, mas eu tenho medo
até
de pegar
Uber.
Eu
fico com medo de pegar táxi. É, não,
eu
de Uber
também.
Não, também, sozinha, né? Mas eu digo, o táxi, a pessoa faz o caminho dela. Por exemplo, tem taxista aqui em São Paulo.
Ah, sem saber pra onde tá indo.
Tem taxista aqui em São Paulo que não coloca no Waze, por exemplo, pra ir no lugar. Porque eu falo a rua, ele fala, tipo, ah, sei onde é. Eu fico morrendo de medo, tipo, será que ele sabe mesmo? Será que ele vai me levar?
Sim.
Então, assim, já dá medo quando é táxi. Imagina se é uma pessoa desconhecida. Então, não peguem carona em hipótese alguma. E sempre mandem a localização pra alguém conhecido.
Cara, e tu viu aquele caso do menino que virou uma sensação da internet nos Estados Unidos, que ele tava pegando carona com um cara e aí ele matou o cara?
Não.
Tem um documentário na Netflix, eu não me lembro o nome do menino, mas ele era um morador de rua, assim, um jovem, e ele tava pegando carona com um cara, e esse cara...
Eu comecei a ver esse documentário, mas eu não sei a história, eu vi, tipo, só a chamadinha ali.
Então, e esse cara, ele... brigou, assim, com alguém no trânsito, não me lembro direito, mas aí ele desceu do carro e começou a agredir uma mulher, se eu não me engano era uma mulher.
O motorista, né?
O motorista. E aí ele, que tava de carona, saiu do carro e matou o cara. Tipo, matou mesmo, assim. E aí ele deu entrevista depois e virou meme, tipo, na internet. Faz uns anos já e virou um meme, começou a dar entrevista, tipo, foi em vários programas que bombam muito nos Estados Unidos e tal, ficou famoso real, assim, queriam, estavam fazendo um reality da vida dele.
Sério?
Só que aí descobriram que ele, tipo, era bem problemático, na verdade, que ele tinha vários problemas de violência e
não
que ele
foi
já
um caso
tinha...
aleatório esse.
Não foi. E aí, enfim, ele foi preso e tal, teve toda uma reviravolta, assim, no caso.
Nossa, que loucura. Interessante, vou assistir o documentário. Talvez é um caso legal pra gente trazer aqui, né?
É verdade, é um caso legal.
Bom, falando do meu caso, eu quero aproveitar essa vibe sobrenatural. Eu não vou falar de caso sobrenatural, mas eu queria falar um pouco sobre... uma homenagem pro nosso podcast, porque quero falar sobre as origens do tabuleiro Ouija, já que a gente tem o símbolozinho no podcast. Uhum. E também falar de um caso criminal, que os jurados usaram o tabuleiro Ouija pra ver o que, que eles deveriam... se eles deveriam declarar o réu inocente ou culpado. E foi, tipo, super polêmico, né? Claro.
Claro, imagina. Que loucura!
Sim, é muito doido.
Meu Deus. Bom, então vamos começar.
Vamos.
Bom, gente, o Rick McCormick, ele foi encontrado, né, vestindo uma calça jeans e uma camiseta branca, completamente manchada de barro. Na verdade, o corpo dele já estava em um estado avançado de decomposição. E ele foi encontrado no dia 30 de junho, em 1999, depois de estar sumido durante 3 dias, no meio de uma plantação de milho, né, numa zona rural, no condado de St. Charles, em Missouri, nos Estados Unidos. Ele era um homem negro, que tinha mais ou menos 1,80 de altura, ele tinha 41 anos... E, como eu comentei, ele estava desaparecido há 3 dias, só que essa data de desaparecimento não batia com o estado de decomposição que estava o corpo, porque ele já estava num estado muito avançado, então era muito estranho, assim, né, que ele só estava desaparecido há 3 dias. Segundo testemunhas, ele foi visto pela última vez no dia 27 de junho de 1999, no posto de gasolina, onde ele trabalhava, que era no centro de St. Louis. Porém, não fazia nenhum sentido para a polícia como que ele tinha ido parar no meio de uma plantação de milho numa zona rural a 32 quilômetros desse posto, né, onde ele trabalhava e onde ele também morava.
Longe, uma viagem.
Exato, porque ele também não sabia dirigir e o transporte público não passava naquela região. Então, como ele foi parar lá? E aí, ao revistar os bolsos da vítima, os detetives encontraram dois bilhetes escritos à mão, que tinham uma sequência de mensagens breves e codificadas. Era tipo assim, várias letras e números com parênteses e tal, bem uma mensagem codificada mesmo. E aí, por meio, né, conversando com familiares e com a namorada dele, eles descobriram que o Rick era um homem super comum, super calmo, né? Mas que ele tinha problemas crônicos do coração e do pulmão, e nada além disso. Nesse momento, eles sabiam disso. Os examinadores médicos fizeram exames, né, nos restos mortais do Rick, e não tinha nenhum sinal de violência, nenhum sinal de luta, nenhum sinal de bala, de esfaqueamento, nada. Ninguém entendia como que ele tinha sido, né, encontrado naquele estado avançado de decomposição.
Simplesmente morreu.
Simplesmente morreu, ninguém sabia como também. Eles cogitaram também que, de repente, o corpo foi guardado em algum lugar muito quente, tipo um porta-malas, um galpão, que poderia ter acelerado o processo de decomposição antes de ser levado para o milharal.
Verdade, faz sentido.
Depois do exame de autópsia, os médicos atestaram a causa da morte como indeterminada, né, como suspeita, mas indeterminada. Parecia, né, a cena parecia ser um homicídio, mas ao mesmo tempo eles não conseguiam determinar a causa da morte de fato. Então não tinha como, né, ter provas sobre isso. E aí uma subdivisão do FBI, que é responsável por mensagens criptografadas, né, tipo códigos e tal, não conseguiu decifrar os códigos que estavam nesses bilhetes.
Deve ser muito legal trabalhar nessa seção do FBI.
Deve ser muito legal e muito difícil, né? Imagina você descobrir códigos do nada.
Uhum.
Bom, e aí devido à falta de pistas, né, e qualquer outro testemunho, enfim, em pouco tempo o caso se juntou a vários casos de pessoas que, né, desaparecem, que morrem e que são inconclusivos, que a polícia não consegue resolver. E aquele lugar, né, onde ele foi encontrado, era um lugar de depósito depósito criminal. Então, aquele lugar era conhecido por, né, algumas vítimas serem desovadas, né, que falam.
Ah, ainda mais que é milharal, né?
Ainda mais que é milharal. Tipo, em 2001 já tinha sido encontrado 2 cadáveres, só a 300 metros de distância de onde foi encontrado o do Rick. E, bom, ninguém sabia como ele foi para lá, e isso também foi um motivo, né, do caso ter esfriado e ter sido engavetado. Não foi resolvido. Porém, 12 anos depois, o caso do Rick voltou, né, a ter a atenção do público. Em março de 2011, essa divisão do FBI compartilhou os 2 bilhetes que tinham sido achados amassados no bolso da calça dele. E o FBI acreditava que as letras, que pareciam ser aleatórias, continham a resposta, né, uma grande chave para o caso do Rick. A polícia não tinha divulgado isso, tipo, ninguém, quando ele desapareceu e o corpo foi encontrado, o FBI não falou, a gente só foi descobrir que existiam esses bilhetes 12 anos depois.
Ah, tá, eles deixaram de lado.
Eles deixaram de lado, eles não compartilharam essa informação com o público. Porém, como eles não conseguiam desvendar, eles decidiram divulgar a informação na esperança de ter uma nova pista, de alguém conseguir decifrar, enfim. Pediram, literalmente, foi a última cartada, assim, do FBI para tentar resolver o caso. E aí foi a primeira vez que o público e a própria família do Rick ouviu falar dessas anotações. Esses bilhetes do Rick, né, foram amplamente divulgados em vários fóruns, em vários sites de conspiração, de investigação, e aí milhares de teorias, né, o FBI recebia mais de 7 mil teorias por dia sobre esse caso. Esse caso ficou muito famoso na época por conta disso, né, quando os bilhetes foram divulgados, porque até então ninguém tinha dado bola, né, para esse caso. Bom, assim que surgiu isso na mídia, a família do Rick veio a público falar que ele, na verdade, era semi-analfabeto, ele mal conseguia escrever o próprio nome.
Então
eles não acreditavam que tinha sido o Rick que tinha escrito o código. E isso surpreendeu o FBI, porque, né, o FBI acredita até hoje que foi o Rick que escreveu o bilhete. Foi isso. Quando o Rick, né, durante a vida dele, ele teve vários empregos. Ele trabalhou como zelador, como lavador de pratos, como ajudante de serviços e tal. E ele também tinha um hábito noturno, né? Ele dormia durante o dia e trabalhava de noite. Quando ele tinha 34 anos, isso depois, né, quando as pessoas começaram a investigar o caso, as pessoas descobriram que quando ele tinha 34 anos, ele foi preso pelo estupro de uma garota de 14 anos, com quem ele teve 2 filhos e que Nossa. Era a namorada dele na época, era a mesma pessoa.
Ah, e em que ano que isso aconteceu mesmo? Tipo, década de 80?
Ele, não, foi nos anos 90.
Ah, então é recente, eu acho que
é, não faz tanto
antigo.
Tempo. Não. Ele, inclusive, se declarou culpado pelo crime, cumpriu mais de um ano preso, porém, né, continuou com essa mesma menina depois. E no dia 15 de junho de 1999, ele comprou uma passagem de ônibus só de ida pra Orlando. Ninguém sabe o que ele foi fazer lá, nem o que aconteceu durante a estadia dele em Orlando. Os registros telefônicos do quarto dele, as pessoas conseguiram achar até isso, imagina. Mostra que ele fez diversas ligações para várias pessoas que moravam no centro da Flórida antes de embarcar para lá. Durante esse tempo, ele fez uma ligação para o posto de gasolina onde ele trabalhava, no qual o dono desse posto já tinha um histórico com gangues e com tráfico de drogas.
Eita, ele tava envolvido em um monte de coisa, então.
Um monte de coisa. Isso tudo, né, dividiu as pessoas, gerou muitas especulações, né? Uma das principais teorias das pessoas da internet é que o Rick não escreveu as notas, que elas foram colocadas no bolso dele por traficantes. Eles acreditavam que o Rick estava envolvido em carregamento de drogas. Ele levava e trazia drogas, né? E que esse bilhete tinha sido colocado como uma distração da polícia, entendeu? Pra,
ah,
pra disfarçar a morte
do Rick.
Eles
acharem que era alguma coisa e na verdade nem era.
Exato. Porém, a posição oficial do FBI nesse caso é que o Rick é o autor das notas. Eles dizem que eles têm total confiança de que foi o Rick quem escreveu, porque são bilhetes escritos num certo formato que parece que alguém escreveu para si mesmo, como se fosse uma forma de lembrar algo,
uhum,
e não para outra pessoa. Algumas pessoas veem o código como um cronograma para as medicações que ele tomava também. Existem muitas teorias. A maioria das pessoas não acreditam que foi o Rick que escreveu. Essa é a teoria mais forte. E bom, como eu comentei, isso é um mistério. A gente não tem nenhuma solução até hoje. Ninguém nunca conseguiu decifrar. Com o passar do tempo, as pessoas foram perdendo o interesse no caso, porque não chegava a lugar nenhum. Até hoje é um caso não resolvido e ele tá em terceiro lugar na lista dos principais casos não resolvidos do FBI, daquela divisão de códigos,
sim,
sabe? Ele tá só atrás do caso do código do assassino do Zodíaco, porque tem várias,
sim,
cartas que não foram decodificadas,
uhum,
e também atrás de uma carta ameaça secreta que foi enviada para um órgão público que até hoje não foi divulgada.
A gente não sabe o que é.
A gente não
que
sabe
bizarro.
O que é.
E nesse caso a gente não ficou sabendo nem como ele morreu, então, né?
Não sabe nada. É muito bizarro, muito bizarro. Muita gente acredita que foi que ele faleceu por tráfico de drogas, que alguma gangue tenha matado ele e deixado ele lá.
Mas a gente não sabe como mataram, né? Porque não tinha sangue, não tinha marca de nada.
Nada. Não sabe
que
nada.
Que doideira.
É muito louco.
Nossa, imagina. E não parece que ele tinha uma família se importando muito também, né? Ninguém procurou muito, ninguém...
Ele era de origem muito, muito humilde, muito, muito pobre, assim, a família dele. Então, e era de outro estado também, então a família não...
Eu ia falar que triste, mas aparentemente ele tava envolvido em tanta coisa, né? Então, não sei.
Então, existe um certo estigma, né? Como ele era um homem preto e pobre, as pessoas rapidamente já... Tipo assim, apontaram ele com o tráfico, sabe?
Sim.
E a verdade é que não quer dizer, sabe? Que
provas,
só porque o
né?
chefe dele... Exato, não existe nenhuma prova apontando pra isso. Então...
Ah, é complicado.
Ninguém sabe. Muita gente acredita também que, assim, com os relatos da família dele, parecia que ele poderia ter algum grau de autismo. Ou até de esquizofrenia, assim, um grau leve, bem leve. Então muita gente acredita porque, e aí tem vários relatos de tipo psicólogos e tal, vocês podem pesquisar depois, que falaram sobre esse caso, em que algumas vezes, né, a pessoa que tem esquizofrenia, ela escreve alguma mensagem codificada, tipo, que ela não, nem percebe que tá codificada.
Ela consegue entender, mas as outras pessoas não.
É, e às vezes nem consegue entender também, sabe? Então, de repente, não tem muito significado pra aquilo. Mas o FBI também não acredita nisso. O FBI acredita que seja, sim, porque existe uma ordem naquelas letras e números.
Não é aleatório.
Então, é, não é completamente aleatório. Então...
Parece que nunca saberemos, né?
Parece que nunca saberemos, exatamente.
Infelizmente. Bom, vamos falar então sobre tabuleiros Ouija.
Nunca cheguei nem perto.
Pois é, eu também não gosto não. Mas eu decidi falar sobre esse tema porque eu tava vendo uma entrevista com um cara chamado Robert Murch e ele coleciona tabuleiros Ouija.
Meu Deus, que coleção... Sim.
E assim, a intenção dele, quando ele vai falar sobre os tabuleiros, é mostrar que, na verdade, aquilo não passa de um pedaço de madeira. E vocês vão entender por quê, tá? Assim, a gente vai conversar sobre isso.
Tá.
Ele começou a contar a história do tabuleiro falando, mais ou menos, que começou a aparecer lá para 1886, por aí. Lá, naquela época, não existia a palavra tabuleiro ou Ouija, mas eles falavam de tábuas que falam. Então, tinha vários artigos em jornal falando como produzir uma, como conversar com os mortos em toda parte do mundo. E assim, desde 1840, as pessoas já usavam dispositivos para ajudar quem não fosse médium, quem não tivesse um dom de falar com os espíritos, para conseguir fazer isso. E eu acho muito interessante pensar nessa época, porque naquela época que estava o espiritualismo começando, as pessoas tinham um contato muito diferente com a morte do que é o que a gente tem hoje. Né?
Nossa, muito, né? Até se mudar um pouco de país.
Sim.
Tipo, as pessoas já têm uma relação diferente com a morte.
Exato. E, por exemplo, tem até aquelas fotos quando morria uma criança na família, eles tiravam foto da criança morta,
então,
arrumada, e ficava no retrato na parede. Pra eles,
é verdade.
Né? Não era um tabu isso. Isso a gente jamais faria hoje, mas era bem diferente. Então, no começo, essas tábuas era algo bem sério. A família toda jogava. E aí... Hoje o nome Ouija é da Hasbro, sabe? Que é uma marca de brinquedos.
Ah, então é patenteado.
É patenteado. Os criadores do tabuleiro Ouija, eles decidiram dar uma solução para essas pessoas. Eles decidiram que aquelas tábuas decidem... não decidem por você. Você que decide se você quer acreditar ou não, né?
Uhum.
Então, o que eles fizeram foi unir, óbvio, o capitalismo com o espiritualismo... E eles não falavam para as pessoas para que exatamente servia o tabuleiro, nem falavam como jogar, mas eles queriam colocar em todos os lugares para vender, né?
Uhum.
E aí, tudo começou, a gente até falou sobre essas duas irmãs. Lembra da Kate, da Margaret Fox, que a gente já fez em um episódio aqui, que elas supostamente conseguiam falar com os mortos, que elas começaram como se fosse uma piada, zoando todo mundo, e virou um negócio super sério.
Aham, lembro.
Então elas geraram essa febre espiritualista, e aí o tabuleiro foi criado mesmo em 1891, e a patente foi feita em 1890. E aí tinha essa prancheta, né, tinha o negocinho com um buraco dentro, que é o símbolo do nosso podcast, que começou com esse buraco dentro pra você colocar um lápis. E aí, você ia mexendo o negocinho e ia escrevendo, né? O lápis ia escrevendo o que saía, essa mensagem do além. Achei interessante.
Era escrito.
Só que aí, depois mudou e eles colocaram três pezinhos embaixo, meio que pra virar uma mesinha, né? Em cima do tabuleiro, pra você ir mexendo. E aí, o buraco ficava a letra, né? A letra fica no meio dele. Porque o lápis, tipo, escrevia umas coisas muito... Ficava impossível de ler, né? Era um monte de rabisco.
Sim, imagino.
E aí ninguém sabe direito de onde veio o nome Ouija. Dizem que pode ser a junção da palavra sim, em francês, e alemão, que seria oui e já. Não sei se fala assim em alemão, se é ja, já, sei lá.
Uhum.
E aí o Robert Murch falou que esse nome surgiu durante uma sessão de um cara chamado Elijah Bond com a cunhada dele. Mas também é provável que o nome tenha surgido por causa de um colar que a cunhada dele estava usando naquele momento, que tinha uma foto de uma mulher que era uma ativista chamada Ouida. Então a gente não sabe, pode ser qualquer uma das duas coisas. E aí, o tabuleiro Ouija cresceu muito em popularidade durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente entre os católicos. Isso porque muita gente estava morrendo, muitas pessoas queriam saber sobre o futuro e também contatar os entes queridos falecidos.
Sim.
E, inclusive, o Papa Pio X convocou, em 1919, um investigador psíquico para alertar os fiéis sobre os riscos de jogar com o tabuleiro Ouija. Tipo, chegou no Vaticano, tem noção? O Papa falando sobre isso.
Caraca.
E aí, nessa época também, ele publicou um livro chamado A Nova Magia Negra e a Verdade sobre o Tabuleiro Ouija, relacionando o tabuleiro à magia negra, né?
Sim.
E aí, tipo, os vendedores do tabuleiro falaram que o que você quisesse que ela fosse, ela ia ser. Então, por exemplo, esse Robert, que coleciona as placas, ele vivia perto do Ed da Lorraine Warren. E eles avisavam pra ele sempre que era perigoso ele viver perto daqueles tabuleiros. Mas até aí, a Lorraine e o Ed, eles achavam todo tipo de coisa perigosa, inclusive o tarô. Tipo, eles eram contra você usar isso. E aí, de acordo com o Robert, o tabuleiro não tem nenhum poder se você não der poder pra ele. Ele concorda que existe perigo, porque você pode conversar com literalmente qualquer coisa que aparecer. Mas algumas pessoas acreditam que é só um instrumento. Então, ele fala, por exemplo, tipo, você não pode culpar um instrumento por uma coisa que você tá fazendo. Você só usou aquilo, não é que o tabuleiro que é amaldiçoado, né?
Sim.
E aí ele também fala que o importante é a intenção, a pessoa que tá por trás. E aí, com o tempo, o uso do tabuleiro deixou de estar associado à religião e ficou mais ligado ao ocultismo. Hoje, por exemplo, os católicos condenam muito usar esse item, mas ele continuou popular, sendo tema de vários filmes, e também já vendeu mais ou menos 25 milhões de unidades durante a história.
Nossa.
E a Hasbro, inclusive, quando estava vendendo o tabuleiro Ouija, a foto, o desenho na caixa eram de crianças brincando.
Ai, sim, eu vi já que tem que era um anjo, não era?
Sim, fale com seu anjo, né?
Aham, fale com seu anjo, não tinha.
Muito bizarro, né? E o que eu achei mais bizarro ainda é que a intenção inicial, quando eles fizeram o tabuleiro, era que você jogasse em um date. Tipo, eles falavam que precisava de pelo menos duas pessoas pra você ir pra um date e chamar a pessoa. Tipo, na época, né? Lá 1920, por aí, eles falavam que era mais popular esse jogo entre mulheres do que homens. Então, tipo, os homens usavam o tabuleiro pra atrair as mulheres que queriam jogar. E aí elas ficavam lá tentando entrar em contato com os espíritos e eles ficavam, tipo, chegando nelas, entendeu?
Nossa, que romântico.
Muito romântico. E aí o Robert explica que o que acontece com o tabuleiro é que as nossas mãos não foram feitas pra ficarem paradas, e quando você tá jogando, você quer que o tabuleiro se mova. Então, os cientistas acreditam que o nosso subconsciente que mexe. Ou da pessoa que estiver junto, né? Talvez você pode estar conversando com você mesmo. Aí, o que o Robert fala também é que a parte assustadora não é o que acontece quando você tá jogando, é o que acontece depois. Só que também, ao mesmo tempo, depois que você joga com o tabuleiro, você começa a ficar mais consciente do exterior. E aí você começa a imaginar que tudo é culpa do tabuleiro. Então, tipo, nossa,
sim.
Sofri um acidente de carro. Talvez você já fosse sofrer mesmo, mas como você jogou o tabuleiro, você já associou que foi por causa disso.
Sim, ou tipo, o barulho, deu um barulho.
É, exato.
Seja pesado, um barulho.
E as notícias, tipo, quem tava vendendo o tabuleiro Ouija queria que as pessoas tivessem experiências bizarras e contassem isso pro público pra vender mais. É.
Claro.
E aí, o motivo de estar escrito adeus no tabuleiro, né, que tá escrito goodbye sempre.
Uhum.
No original, ele dizia bom dia e boa noite, porque ele foi criado na época vitoriana e as pessoas eram muito educadas. Então, quando elas começavam a falar com os espíritos, elas falavam bom dia e se despediam falando boa noite.
Mentira!
Adeus, né? Então, era por isso. Não tem nada. Tipo, porque falam que você tem que terminar a sessão, né? E falar tchau e tal pra acabar com aquilo mesmo. Mas na verdade, a intenção inicial não era por isso.
Era só porque todo mundo era educado.
Era só pra ser educado, isso. E aí, inclusive, o Robert Murch, ele fez um experimento dentro de uma prisão abandonada com 75 pessoas. O primeiro experimento, eles não falaram que nada ruim tinha acontecido ali, que era só uma prisão normal. E aí todo mundo jogou com tabuleiro, todo mundo se divertiu, não aconteceu nada demais. E aí eles fizeram uma outra sessão com outras 75 pessoas, falando que coisas muito ruins aconteceram naquela prisão. E aí todo mundo passou mal e ouviu coisas e se sentiu mal e não sei o quê.
Sim.
Enquanto estava jogando, entendeu? Então, ele sabia que eles tinham plantado uma semente para que as pessoas tivessem experiências. Uhum. É, a Hasbro não responde se o tabuleiro é sobrenatural ou não, claro. Sempre foi vendido como um jogo. É basicamente isso. Ele não quer que as pessoas fiquem com medo do tabuleiro em si, mas ele acha que, né, você pode ficar aberto pra qualquer coisa.
Sim.
Eu, particularmente, não mexo com nada disso. E eu acho que, assim, não é só o tabuleiro Ouija. É você fazer a brincadeira do copo, é você usar compasso, é você usar qualquer tipo de coisa com a intenção de se comunicar com os espíritos. Não precisa estar na frente de um tabuleiro. Então, não brinquem com isso. E aí, eu vou falar do caso rapidinho que envolveu o tabuleiro Ouija, que foi ridículo. É, aconteceu em 1994. Um corretor de seguros inglês chamado Stephen Young foi considerado culpado pelo assassinato duplo de dois homens, Harry e Nicola Fuller. Quando a sentença foi proferida, o detetive de polícia acreditou que a justiça tinha sido feita e que estava tudo certo. É, ah, na verdade, o Harry... A Nicola não é um homem, é uma mulher, gente. Era um casal, desculpa. Ah, tá. Eu achei pelo nome que fosse homem. O casal foi encontrado morto no chão da casa deles um ano antes. A Nicola tinha sido baleada 3 vezes e o Harry foi baleado nas costas a queima-roupa. O principal investigador do caso diz que o veredicto que se seguiu a um julgamento de júri de 5 semanas marcou o fim de um período muito difícil, né, para condenar o assassino. E aí teve um grande alívio porque o caso foi encerrado. É, todas as pessoas envolvidas na acusação ficaram satisfeitas de terem culpado o réu. É, uhum. E aí, um mês depois da conclusão do julgamento, uma manchete de primeira página de um jornal chamado News of the World apareceu do nada e tava escrito assim: Veredito do tabuleiro Ouija do júri de assassinato. Bebida, piadas sujas e depois tabuleiro Ouija. E aí, esse relatório, né, do jornal tava citando o membro mais jovem do júri, Adrian, de 24 anos, que disse que 4 jurados tentaram consultar os espíritos dos mortos enquanto estavam trancados durante a noite em um hotel. Porque os jurados ficam juntos, né? Até terminar o julgamento, pra não ter contato de fora, né? E aí eles estavam trancados nesse quarto. É, enquanto os outros jurados estavam dormindo, esse pequeno grupo se sentou no chão, em volta de um tabuleiro Ouija, que eles fizeram com um pedaço de papel, e eles estavam bebendo vinho. Cada um colocou um dedo em cima do copo e pediu ao espírito que guiasse o copo sobre as letras do alfabeto e as palavras sim ou não, né? Que é a premissa do tabuleiro Ouija. E aí um jurado, o Ray, ele que ficou responsável de abordar o espírito, que tinha se identificado pelo vidro como Harry Fuller, ou seja, o cara que morreu.
Ah.
E aí o Ray perguntou, quem te matou? Aí o vidro soletrou, Stephen Young fez isso. E aí ele perguntou, como? O vidro soletrou, tiro. E aí os jurados ficaram discutindo o que eles deveriam fazer, e o vidro falava, vote culpado amanhã. No final dessa sessão, alguns dos jurados estavam chorando, outros falaram depois, admitiram que eles tinham ido longe demais, e aí cada um foi pro seu quarto, eles concordaram em não contar pros outros jurados o que eles tinham feito, e aí algumas semanas depois, essas ações, tipo, vazaram e estavam causando polêmica no mundo todo, e... Uhum. E aí, tipo, um dos investigadores ficou completamente descrente com o que tinha acontecido. Ele realmente achou que as pessoas não acreditavam nesse tipo de coisa. E aí, tipo, não tinha o que fazer, porque o veredito já tinha sido dado. Eles tinham que acreditar nos jurados. E aí, basicamente, foi isso. Tipo, eu não sei exatamente se tinham realmente evidências suficientes pra eles condenarem o cara. Mas eles se basearam exclusivamente no que o tabuleiro tinha dito. E pode ser que alguém induziu a resposta, né? Pode ser que o cara, claro, que foi culpado não era culpado.
Caraca, mas aí foi cancelado depois ou continuou?
Não. É que eu acho também que não teve como provar que eles realmente fizeram uma sessão com o tabuleiro Ouija, sabe? Tipo, às vezes pode alguém quis inventar alguma coisa. Tipo, como que eles iam provar que eles tinham feito isso mesmo?
Sim.
E tipo, agora o veredito já tinha sido dado.
Eles negaram, então não aconteceu uma investigação, assim, tipo...
Não aconteceu, isso não. Tipo, uma pessoa vazou essa informação, falou, ó, eles fizeram e foi por isso que eles determinaram como culpado. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é assim que é nos Estados Unidos, mas eu acho que pra você declarar uma pessoa culpada tem que ser uma decisão unânime, né?
Eu acho que sim, eu não sei.
Eu acho que sim, gente. Pode ser que eu tô falando besteira. Mas se for o caso, não foram todos os jurados que participaram e eles também concordaram em declarar o cara como culpado, né?
Sim. É.
Ainda assim...
Ai, que louco. Mas imagina, tipo, tá nas mãos do tabuleiro Ouija.
Sim. E, tipo, por exemplo, tudo que foi soletrado lá eram informações que eles já sabiam. Tipo, aparecer justamente a vítima. Aparecer que ele foi morto de tiro. Tipo, eles já sabiam que ele tinha sido morto por um tiro.
Sim. É verdade.
Então é complicado, né?
Ixi, complicadíssimo.
E aí foi isso, gente. Esse foi o caso. Mas interessante, gente, né? Eu acho muito, muito interessante como surgiu isso no mundo. Que loucura.
Não, total. E, tipo, até onde vai isso, né? Uhum. Tipo, às vezes as pessoas precisam de um pouco de limites.
Sim, imagina, jurado, tipo, nada pra fazer aqui no hotel. Vamos montar um tabuleiro.
Vamos decidir aqui o destino dessa pessoa pelo tabuleiro.
Pelos mortos.
Duas opções. Ou ouvir as informações e fazer o negócio certo. Ou decidir pelo tabuleiro.
Ou acreditar no espírito. No suposto espírito. Ai, muito bizarro. Bom, gente, é isso. Esses foram os casos.
Então tá. Esses foram os casos e até a próxima semana.